Senhores vereadores, boa noite. Solicito o secretário da mesa, vereador Beto Miller, que faça verificação de quórum.
Estão presentes todos os vereadores, portanto, temos quórum para instalar a presente sessão, senhor presidente.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a quinta sessão ordinária de 2004, neste dia 29 de março. Cumprimento também os cidadãos que acompanham esta sessão na galeria e pela Rádio Agudo. Como primeiro ato, anuncio a apreciação das atas de número 6 e 7. Como ninguém se manifesta, ponho as atas em votações. Vereadores contrários se levantam. E a favor, fiquem sentados. Está aprovado a ata de número 6 e 7 por unanimidade. Passamos na sequência à apreciação da correspondência da Câmara. Se algum vereador necessita a leitura da correspondência recebida, vereador Reni Bunkin.
Senhor presidente, solicito a leitura da correspondência protocolada sob número 99.
Pediria que o secretário faça a leitura da correspondência recebida de número 99.
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, deputado Vieira da Cunha, tem a honra de convidar Vossa Excelência para o ato em defesa da democracia que terá a palestra do excelentíssimo senhor ex-governador de Estado, Leonel de Moura Brizola, a realizar-se às 18 horas do dia 31 de março de 2004, no Teatro Dante Barone, em Porto Alegre.
Se alguém vereador deseja mais a leitura de alguma correspondência recebida.
Solicito a leitura da correspondência protocolada sob número 101/2004.
Pediria que o secretário faça a leitura da correspondência recebida 101.
Ofício número 42, de Faxinal Soturno. Datado do dia 24 de março de 2004. Senhor Presidente, é com muito prazer que nós dirigimos ao senhor para convidá-lo a participar de uma reunião na sede do CONDESUS, 4ª Colônia, para tratar da realização de um seminário regional dos legislativos municipais da 4ª Colônia. Esse seminário tem como objetivo levar ao conhecimento dos vereadores e representantes dos diferentes partidos locais, as ações, projetos e programas desenvolvidos pelo CONDESUS, 4ª Colônia, em parceria com os governos municipais, estadual, federal e outras entidades de cunho público e privado, Universidade, SEBRAE, SENAI. Essa reunião de trabalho será realizada no próximo dia 31 de março, quarta-feira, às 14 horas, tendo como local a sede de do CONDESUS, 4ª Colônia, sito na Avenida Antônio Bozeto, número 98, Faxinal do Soturno. Contando com a sua presença, desde já agradecemos atenciosamente, secretário executivo José Itaqui.
Mais algum dos vereadores deseja a leitura da correspondência recebida? Nenhum dos vereadores, passamos a espaço a correspondência expedida. Se algum vereador deseja a leitura, que se manifeste. Como nenhum dos senhores vereadores não se manifestaram a leitura da correspondência expedida, passamos, continuando, solicito ao secretário que faça a apresentação das proposições escritas para esta sessão.
Em primeira sessão de pauta, o projeto de lei número 11 do Legislativo, de autoria da mesa diretora, que altera a redação do caput e do parágrafo 1º do artigo 2º da lei 1330/2000, que dispõe sobre o subsídio dos vereadores, e os artigos 2º e 3º, com os incisos 1º e 2º da lei 1331/2000, que dispõe sobre o subsídio do prefeito e do vice-prefeito municipal por revisão dos valores em 15,45%. Justificativa. A mesa diretora toma a iniciativa de propor o reajuste do subsídio dos agentes políticos, prefeito, vice-prefeito e vereadores, em atenção a dispositivos legais e por razões que passa a considerar. Dito o artigo 29, inciso 5º da Constituição Federal, com a redação que lhe deu a Emenda Constitucional 19/98, que os subsídios dos agentes políticos, prefeito, vice, vereadores e secretários, são fixados por lei de iniciativa da Câmara. Idêntico disciplinamento conta no artigo 46, inciso 5º de nossa lei orgânica. Isto quer dizer, da iniciativa privativa da Câmara Municipal em matérias dessa natureza. Logo, a legislação que altere qualquer dispositivo dessas leis, o valor, por exemplo, também é de competência da Câmara. Consta no artigo 3º da Lei 1330 e no artigo 4º da Lei 1331 que o valor do subsídio será reajustado nas mesmas datas e índices em que for procedida a revisão geral da remuneração dos servidores do município. Isso faz concluir que quando os servidores municipais têm sua remuneração revisada, isto é, têm reposto o desgaste inflacionário medido por índice definido, excluído qualquer índice de ganho real, este mesmo percentual pode, deve ser repassado aos agentes políticos. O município de Agudo promoveu a revisão geral da remuneração dos servidores municipais em 15,45% pela Lei Municipal 1537/2004. Essa revisão terá vigência a partir de 1º de abril de 2004. Como cabe conceder o mesmo reajuste ao subsídio dos agentes políticos, a manifestação da Câmara Municipal dá-se mormente por sua mesa diretora, pois que lhe cabe a administração da Câmara Municipal. Artigo 33, inciso 1º, do Regimento Interno, Resolução 9/96. Também, especificamente, neste caso, o Regimento Interno reserva à mesa diretora a iniciativa de legislar sobre a remuneração dos agentes políticos, artigo 184, parágrafo 1º, incisos 1º e 2º. A mesa diretora, acatando sugestão de órgão de consultoria especializada e com base na interpretação do Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul, adotou propor a revisão da remuneração dos vereadores também por lei. Anteriormente, tal ato era formalizado por resolução da mesa, sustentado por entendimento técnico da época. A mesa diretora, em que pese a possibilidade de não tomar tal iniciativa, atitude que se justificaria ante manifestação proclamada de que tal reajuste não devesse ocorrer, deliberou promover a tramitação de proposição propondo o realinhamento, deixando para o soberano plenário decidir o sim e o não do mérito da proposta. Na forma mais democrática, o voto consciente e definitivo de cada um dos colendos parlamentares. Motivado pelas razões ora expostas, a mesa diretora apresenta o presente projeto de lei prevendo aumentar em 15,45% o valor do subsídio dos agentes políticos. Trata-se de uma iniciativa formal, sem considerações de juízo. Isso dizemos para que fique consignado nesta justificativa a isenção dos integrantes da mesa quanto ao mérito da matéria. Vereadores integrantes dessa legislatura, provocados e sensibilizados pela situação financeira do município, quando tramitou o projeto de lei 01/2004 do Executivo, propuseram não estender a revisão aposta à remuneração dos municipários a seus próprios subsídios, bem como negá-la ao prefeito e à vice-prefeita. Isso foi ratificado por acordo verbal, sem repercussão no mundo jurídico. A única forma de dar ou não um aumento é aprovando ou rejeitando proposta nesse sentido. Se a mesa não a propusesse, não teriam os parlamentares a possibilidade de, com o seu voto magno, decidir pelo sim ou pelo não. No mérito, cada membro da mesa que assina essa proposta já declara de antemão que a rejeitará. Agudo, 26 de março de 2004, assina a mesa diretora: presidente Pedro de Lima, vice-presidente Wilson Dias e secretário vereador Beto Miller. Projeto de resolução número 1/2004, que autoriza a Câmara Municipal de Agudo participar da premiação do evento Canta Agudo. Artigo 1º. Fica a Câmara Municipal de Agudo autorizada a custear premiação do evento Canta Agudo, Festival de Canto, categoria solo e dueto, promovido pela Rádio Agudo Limitada, dentro da programação de seus 20, 25 anos de fundação, que será realizado em 30 de abril e 1º de maio de 2004. Parágrafo único. O custeio da premiação é fixado em R$ 600 e corresponde à premiação pecuniária do primeiro colocado e uma das modalidades disputadas, acrescida do correspondente troféu e certificado. Justificativa. A Câmara Municipal de Agudo, como órgão público, tem também o dever de fomentar as manifestações culturais de Agudo. A Rádio Agudo Limitada, única emissora de rádio do município, completa, neste ano, 25 anos de fundação. Para firmar o acontecimento, idealizou o Festival de Canto Canta Agudo, com o qual pretende motivar a interessados no canto de 12 municípios, região do Conde Sus, mais Paraíso do Sul, Novo Cabrais e Cerro Branco, desfilar em seus dotes. Pode esse concurso significar o nascedouro de um festival de canção desde há muito almejado por Agudo. Participando da premiação desse festival, a Câmara Municipal alcança apoio, empresa promotora e auxilia na difusão cultural. Temos também o requerimento de autoria do vereador Wilson Dias, que requer que, ouvido o plenário, seja instalada sessão extraordinária após esta ordinária e tão antes quanto possível para, na ordem do dia, ser deliberado o projeto de lei número 11 do Executivo. Temos também, senhor presidente, duas indicações de autoria do vereador Paulo Unfer, que são a de número 9 e número 10. Que o setor competente realize o patrulhamento e principalmente a desobstrução de valetas e bueiros nas localidades de Cerro dos Prognof, Cerro Seco e Linha Kremer. E ainda que o setor competente instale sinalização indicativa Cuidado Escola na RST 287, junto ao entroncamento da estrada secundária que dela deriva a Porto Alves, uma vez que naquelas imediações funciona a escola Alberto Pasqualini. Sim, essas proposições para esse período, senhor presidente.
A mesa anuncia o pequeno expediente destinado a comunicações gerais dos senhores vereadores. O primeiro vereador a se manifestar, Moisés Killian.
Saúdo ao presidente da casa, secretário da mesa, funcionário da casa, colegas vereadores, pessoas presentes no plenarinho, ex-vereador Nilson Schifflin, religiosos, demais pessoas e aos ouvintes da Rádio Agudo. Estive participando no sábado que passou do 5º encontro de integração intermunicipais de mulheres da colônia Santo Ângelo no CTG Sentinela do Jacuí. Também quero fazer alguns pedidos ao setor competente que faça a recuperação de cordões caídos próximo ao trevo que dá acesso agudo, quase em frente à residência de Ernibeck. Também pedir ao setor competente que faça a recuperação de um buraco no calçamento entre os moradores Regis, Enerts e o Nilson. Pedir ao setor competente que faça a recuperação ou trocas de lâmpadas no trevo, no trevo do pórtico que dá acesso agudo. Seriam essas as considerações, senhor presidente.
Está com a palavra o vereador Paulo Unfer.
Senhor presidente, demais colegas vereadores, a comunidade aqui presente, onde destaco a presença do ex-vereador e ex-presidente dessa casa, senhor Nilson Schiffelbein, também a comunidade que acompanha os trabalhos dessa casa através da Rádio Agudo. Uma boa noite a todos. Quero nesta noite manifestar a minha preocupação quanto à questão da seca. Acredito ser necessário decretar o mais urgente possível a situação de emergência ou calamidade pública em decorrência da seca que assola o nosso município, onde num roteiro que fiz esse fim de semana, pude constatar a preocupação de nossa comunidade com a falta de água ou depósito com pouco estoque e também a questão das plantas, em especial o milho e as pastagens nos potreiros. Está na hora do senhor prefeito de Agudo tomar essa decisão e com esta medida conseguir apoio da Secretaria do Estado, Secretaria de Obras e da Agricultura para talvez até apoiar com maquinário para abertura de bebedouros, perfuração de poços artesianos e quem sabe até a questão do caro-pipa, pois se esta seca se agravar, acredito que este nosso caminhão de bombeiros não vai aguentar a demanda, pois já é um caminhão bastante antigo e não vai conseguir levar a água aos recantos desse município, principalmente na zona alta. Portanto, eu acho que é urgente que o município de Agudo tome, que o prefeito tome essa decisão, pois precisamos correr na frente para conseguir esse equipamento, pois diversos municípios o estão fazendo e não devemos nós sempre, quase sempre, ser os últimos a tomar essa decisão. Por isso, podemos até chegar tarde e não conseguir mais o que a nossa comunidade tanto precisa e tanto nos preocupa neste momento. Seria isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Reni Poingin.
Saúdo o senhor presidente, os colegas vereadores, cidadãos presentes na galeria e a todos que acompanham a transmissão através da Rádio Agudo. Inicialmente, quero também, neste espaço, fazer referência à preocupante situação que a comunidade vive em função da prolongada estiagem. A seca que está assolando o nosso município, a região e todo o estado, é preocupação de todos nós e manifesto-me também favorável, como já foi citado nesta sessão, de que o município procure os levantamentos em todas as localidades e em cima destes levantamentos tome atitudes concretas e, se for viável, constatados os levantamentos, que faça este decreto do estado de emergência em função da situação que está se agravando. A sorte de Agudo ainda é de que nós somos um município agrícola e a produção principal está baseada nas culturas do fumo e do arroz, que felizmente não foram muito danificadas. Preocupante, sim, é a situação do milho, especialmente este plantado de forma mais tardia, principalmente o milho plantado na resteva do fumo. E preocupante também é a situação das pastagens. E quando se fala em milho, também nos vem a ideia e a preocupação em torno das sementes distribuídas através do sistema troca-troca. O Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural, segundo informações que obtive na manhã de hoje, terá uma reunião nos próximos dias, quando terá na pauta justamente a questão do pagamento das sementes retiradas no município através do sistema troca-troca. Inclusive, o governo do estado, em publicação em jornais do final de semana passado, já está acenando com a possibilidade de que haja um parcelamento para o pagamento destas sementes. E também, se for decretado o estado de emergência, este decreto poderá influenciar de forma muito positiva para que isto venha a se refletir, inclusive, sobre esta distribuição de sementes de milho através do sistema troca-troca. Mas também, em cima desta preocupação, na manhã de hoje, junto à Emater, técnicos da Emater, principalmente o técnico agrícola Vitélio Luiz Lago, disse que já existe a nível de município uma recomendação para os nossos agricultores em relação ao plantio do milho. A recomendação, segundo o técnico, é de que este plantio não deva ocorrer em etapa única e também não apenas após a colheita do fumo. A recomendação é no sentido de que a partir dos meses de agosto e setembro sejam feitos plantios em etapas para que justamente haja a possibilidade e a garantia da produção deste cereal, evitando perdas totais, como está acontecendo com alguns agricultores agora, que infelizmente plantaram tudo numa vez só e que agora está sendo afetado também de uma vez só e possivelmente não terão produção. Então é preocupante esta situação e vamos aguardar e torcer para que estes programas sejam minimizados em termos de ônus para os nossos produtores, para que estas recomendações sejam bem trabalhadas e sejam também assimiladas pelos produtores, para que em próximas ocasiões não venham ocorrer preocupações tão acentuadas como se verifica no momento. Obrigado, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, colegas vereadores, aos que acompanham os trabalhos presentes aqui na galeria da casa e também através do rádio, a minha saudação. Eu gostaria de, nesse espaço, comentar sobre dois assuntos, de uma forma bem objetiva, conforme tem sido meu costume, e simples, conforme tem sido também as colocações que faço em relação aos assuntos que comento. Essa questão do decreto de emergência, por parte do município, um ato que depende exclusivamente do senhor prefeito municipal, baseado em cima de informações que são trazidas, na sua grande maioria, por pessoas ligadas ao governo, já deveria ter acontecido na minha avaliação. Porque o município de Agudo absolutamente perde alguma coisa decretando o estado de emergência. Quem, na realidade, está perdendo com a falta, mais uma vez, do governo ser um governo prestativo, atencioso, um governo que realmente entenda a situação do nosso produtor, é o produtor que está perdendo. Por quê? Eu tenho ouvido colocações de forma técnica, mas lá no interior, naquele produtor que está tendo seu milho queimado pela seca, naquele produtor que está tendo dificuldade para dar água para o gado, poucos vão lá saber da sua realidade. E se o município decretar o estado de emergência, Nós temos absoluta certeza de que os produtores amanhã ou depois terão também algum ganho, no sentido de poder barganhar alguma coisa em relação aos sistemas que são implantados pelo governo do Estado, troca-troca, Pronafim, etc. Então, mais uma vez, acho que o nosso governo está sendo lento demais, não está encarando com a real seriedade que deveria encarar a questão da estiagem. Então, eu gostaria de deixar aqui um pedido para que se atentasse um pouco menos para a parte técnica e visse a real necessidade dos nossos produtores. A falta de água é muito grande, a população já começa a sentir, a pastagem está aí prejudicada, enfim, todas as questões envolvendo a estiagem são claras em nosso município. Falta, repito, que o governo tome uma decisão de uma vez por todas e não fique naquela lenga-lenga conforme tem acontecido em outros atos. Eu não sei se sou muito direto, eu acho que a coisa deveria ser encarada de forma diferente. Outra questão. Emergente está a questão da saúde no município de Agudos. Se os senhores saírem daqui agora, neste exato momento, e forem até a Secretaria de Saúde, onde é distribuída medicação, todos os dias para a população necessitada, vão encontrar um cartaz que diz: não temos mais internações pelo SUS. A preocupação qual é? Houve uma conversa, houve um movimento, uma troca de coordenadoria, etc., etc., com o objetivo único de melhorar essa questão do atendimento pelo Sistema Único de Saúde. O que se vê hoje, após troca de coordenadoria, é um cartaz dessa natureza. Não diz o cartaz se é válido para o mês em curso, o mês de março, ou esse não temos mais internações pelo SUS, vai se prolongar durante o ano. Então, esta é uma situação também de emergência, e que a população menos favorecida, com certeza, tem sentido dificuldades nesse sentido. Nós precisamos saber da administração municipal qual é a real situação da questão do atendimento do SUS em nosso município, para exatamente aquelas pessoas que desse sistema arcaico do Brasil dependem. Então, esta é uma situação que entendo, senhor presidente, colegas vereadores, emergente, e nós precisamos ter uma posição da administração municipal na questão atendimento via SUS. Seria isso.
Passamos a palavra ao vereador Aldo Opp.
Minha saudação ao presidente dessa casa, aos colegas vereadores, os presentes na galeria, já mencionado pelos colegas anteriores, aos ouvintes da Rádio Agudo. Eu quero, em primeiro lugar, fazer aqui os agradecimentos às trabalhadoras rurais da colônia Santo Ângelo, envolvendo os municípios de Agudo, Paraíso do Sul, Novo Cabrais e Cerro Branco, pelo brilhante encontro de integração intermunicipal Mulher 2004, realizado neste sábado no CTG Sentinela do Jacuí. Mais uma vez viu-se a grande integração que as mulheres vêm realizando no dia a dia. E queremos com isto, em nome da diretoria do CTG, parabenizar a Emater, as prefeituras, pelo êxito no evento. E o CTG se orgulha com isto, por ser procurado cada vez mais para as realizações de eventos aqui do nosso município. Quero também agradecer ao secretário de Obras pelo atendimento das solicitações de patrulhamento das estradas da região norte. E dizer com isto que a comunidade está agradecendo, e esse trabalho, eu acredito que deverá ter a sua continuidade nas demais estradas que necessitam do patrulhamento. Também quero aqui registrar que hoje fiz uma visita à Biblioteca Pública Municipal e vi lá que a aceitação, a procura e a participação nos multimeios, principalmente a internet, é muito grande, pois já são 84 pessoas que fizeram o seu cadastro, e isto, diria eu, que é muito bom. É uma demonstração que as pessoas cada vez mais se interessam pela pesquisa e pelas informações. Também queria aproveitar este espaço para divulgar o regulamento do uso da Biblioteca Pública Municipal, principalmente o multimeios, que seria a internet e o a televisão. Dizer que o usuário do município e outros deverão realizar a sua inscrição no setor para utilização do equipamento e dos serviços mediante apresentação de carteira de identidade ou outro documento que o identifique. E o cadastro de menores de 12 anos se deverá ser feito mediante os pais ou o responsável. E o horário de atendimento é de segundas às sextas-feiras, das 8 às 11h30 e das 14 às 18 horas. E para o uso da internet, o tempo máximo de utilização por sessão é 1 hora. Então, cada usuário poderá marcar apenas 1 horário por semana. E a consulta, ela é individual, mediante agendamento prévio, pessoalmente ou por telefone. E no caso de atraso, não haverá tolerância, podendo outro usuário ocupar a vaga do seu agendamento. As cópias poderão ser feitas em preto e branco, por um valor de 80 centavos, as coloridas por R$1,20 a folha, e em disquete deverá ser adquirido no próprio setor, no valor de R$1,50. E não é permitido entrar no setor com disquetes. É possível adquirir e armazenar os disquetes no setor, e caso o disquete adquirido venha a sair do setor, o mesmo não poderá retornar. Também é proibido copiar e instalar programas de computador nos equipamentos de setor, acesso a sites pornográficos, acesso a grupos de bate-papos e outros programas com essa finalidade, e acesso a mensagens instantâneas, mesmo que haja programas instalados no computador. E a televisão, o uso da televisão, o tempo será de acordo com a duração da fita de vídeo. E é proibido ao usuário utilizar o equipamento da Biblioteca Pública Municipal para leitura, consulta, audição e ou cópias de disquetes, CD-ROMs e fitas de vídeos particulares. Modificar, introduzir, alterar, gravar ou excluir dados e parâmetros de configuração e o uso de equipamento e material da Biblioteca Pública Municipal. Portar bolsas, pastas, livros e cadernos no setor. Sair do setor multimeios portando qualquer item do acervo.
Vossa Excelência tem 1 minuto para concluir a sua...
Já estou concluindo, senhor presidente. Fazer lanches no setor e proceder ao empréstimo a domicílio de itens do acervo. Obrigado.
Passamos a palavra ao vereador Ari Anunciação.
Não farei uso do espaço.
Passamos a palavra ao vereador Beto Miller.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, servidor da casa, o Paulo, pessoas presentes na galeria, em especial o ex-vereador, ex-presidente dessa casa, Nilson Schiffelbein, e ouvintes da Rádio Agudo. Nosso boa noite. Farei meu pronunciamento sobre 3 pontos distintos, senhor presidente. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar a equipe do Sport Clube Porto Alves pela brilhante conquista no dia de ontem, lá em São Miguel, sendo campeão do torneio Jacuizão, edição 2004. Talvez o meu pronunciamento há poucos dias atrás nessa casa surtiu efeito e essa equipe ressurgiu e esperamos que também possa participar no Jacuizão do ano
de 2004. Também gostaria de falar sobre a reclamação geral quanto à iluminação pública aqui na nossa cidade. Eu tive hoje ainda a reclamação de diversas moradores de diversas ruas aqui na nossa cidade, como a Barão do Rio Branco, a Isidoro Neves, na própria Avenida Concórdia, onde há uma precariedade, uma falta de lâmpadas funcionando assim em grande quantia. Seria de suma importância, escutando o prefeito sexta passada pela Rádio Agudo, manifestava ele o desejo de já iniciar naquele dia a recuperação dessas luminárias queimadas. Hoje pela parte da manhã, sendo entrevistado o secretário Lauro, falava ele que as lâmpadas só teriam vindo no fim do expediente, sexta-feira, e que hoje já estariam a todo vapor trabalhando nessa reposição. Mas ainda se nota muita reclamação, e principalmente em cima da cobrança da iluminação pública aqui na nossa cidade. O usuário, o morador do perímetro urbano, não aceita mais agora ficar nessa escuridão pagando iluminação pública. Então, faça um apelo, que agilizem e que façam um trabalho rápido de restauração das mesmas. E também concordo plenamente com o colega vereador Wilson quanto à decretação do estado de emergência aqui no município de Agudo. Achamos nós que é um atraso, é uma falta de mobilização por parte do nosso executivo em não agilizar essa decretação. Nós temos a certeza que aquele usuário dos programas do nosso governo, como Troca-Troca, Pronafinho, no mínimo terá uma prorrogação, terá um beneficiamento maior sobre essa decretação. Eu não sei por que o nosso município, por que o nosso prefeito ainda não decretou emergência aqui no nosso município. Nós assistimos hoje inúmeros municípios se manifestando e aparecendo na mídia com a realidade, porque nós estamos presenciando uma das maiores secas dos últimos anos. Escutando sábado, pela parte da manhã, o prefeito de Novo Cabrais, onde ele se manifestava lá no CTG Sentinela do Joaquim, de que há dias já decretou o estado de emergência no município de Novo Cabrais. E nós assistimos aqui desculpas, colocações levianas, sem explicação para o nosso morador do município de Agudo, nosso munícipe. E eu tenho a certeza, como o colega Wilson colocou, só ir no interior se presencia uma falta, por exemplo, de água, a queima do milho plantado, enfim, são motivos suficientes para que nós decretamos o estado de emergência aqui no nosso município. E eu não sei a equipe de trabalho do nosso município, a equipe desse governo que está aí, como deixa passar tantos dias para tomar esta atitude, porque será uma solução, tenho a certeza, para muitas pessoas que estão nos escutando nesse momento, principalmente aquele morador do interior, aquele plantador que está sentindo na carne hoje a dificuldade que vai ter para cumprir seus compromissos, tanto no troca-troca, como também os compromissos bancários, porque nós sabemos que um banco não perdoa. Seria essa a minha colocação, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Carlito Schiffelmann.
Cumprimento a mesa diretora, colegas vereadores, servidor da casa, pessoal presente, a galeria, e o carinho todo especial aos ouvintes da Rádio Agudo. Comentar que no último sábado participamos da convenção regional do PSTB, juntamente com a vice-prefeita Naide, com o companheiro de partido Lauro Becker, onde foi escolhido o pecuarista Valcir Rita, de Restinga Seca, para ser o coordenador regional do PSDB na região central do estado. Participamos também no último sábado de encontro, um baile na Escola Farroupilha, na Sociedade Farroupilha, e por eles, da nossa sociedade, fazer o agradecimento ao colega vereador Paulo, ao presidente da casa, Pedrinho, pela sua participação, e do agradecimento que a comunidade tem com os vereadores que se fazem presente. Da mesma forma, participamos ontem numa festa na Escola Natal, na OASI, na Comunidade Evangélica de Linha Boêmia, também com os agradecimentos ao colega vereador Paulo, que também se fez presente, e agradecer a todos que cooperaram, e dizer que as comunidades do interior do município vão muito bem. E a Linha Boêmia, principalmente pela Sociedade Farroupilha e pela Sociedade Escolar Natal, só para se dar uma ideia, em questão de um ano, a comunidade da Linha Boêmia, a Escola Natal, investiu R$23 mil em ampliação e melhorias de pavilhão. Então, a gente tem um sentimento de que as comunidades no interior estão cada vez mais fortes. É o trabalho conjunto que faz estas comunidades crescerem. Esta semana será dado início à recuperação das estradas da Buga Chaleira, da divisa de Agudo com Ibarama, e amanhã, provavelmente, o término das estradas da Linha das Pedras. Aliás, estamos tratando costumeiramente com o secretário de obras desses trabalhos que tem uma necessidade de se fazer recuperação. E nós temos, a partir da última sexta-feira, assinatura por parte do governador do estado do decreto que cria o novo CORED, o CORED Aquivicentro. Aliás, composto por 7 municípios que são desmembrados dos 35 da região central da qual Agudo participa. E nós tivemos à frente desse trabalho um companheiro de partido nosso, o Wilton de Franceschi, presidente da CACIS de Cachoeira do Sul, e inclusive no encontro do último sábado a gente comentou bastante sobre alguns assuntos que também interessam ao município de Agudo. E o colega Wilson Arecem fez uma manifestação a respeito da área da saúde, e esta é uma das áreas onde hoje o Wilton de Franceschi atua como coordenador adjunto da 8ª Coordenadoria Regional da Saúde. E, inclusive, palavras dele, que existe uma dificuldade muito grande hoje de transferência do município de Agudo para a Coordenadoria Regional de Saúde de Santa Maria. Mas a preocupação dele está tudo lançada em cima do governo do estado, de que provavelmente é um ato que deva ser referendado pelo governo do estado e que isto não vai ser feito, em função não só do problema do município de Agudo, de Paraíso, que está a caminho também, mas de inúmeros municípios do estado do Rio Grande do Sul que tem o mesmo problema que Agudo tem, participando de uma coordenadoria de Cachoeira e mandando seus pacientes para a coordenadoria de um outro município. Mas a grande interrogação é a seguinte: o hospital universitário é um hospital federal. Cabe ao município de Agudo mandar seus pacientes para lá ou não? Se é federal, é de todos. Então, acredito que Agudo teve que tomar outras decisões, inclusive talvez venha de encontro ao que o colega Wilson disse, para ver aonde possa ser atendido o nosso povo aqui de Agudo. Talvez até uma demanda judicial talvez seja viável nessa questão, já que de Santa Maria não está sendo atendido. E quero fazer uma pequena referência também quanto à questão de internação SUS. Nós estamos em alguns dias atípicos agora, hoje é dia 29 de março, e geralmente final de mês pode ocasionalmente faltar AIHs para internação. Talvez seja esse o motivo que exista o cartaz na Secretaria de Saúde. E dizer para os colegas vereadores que a AIH é definida pelo número de habitantes do município. É 9% em cima da população que existe no município, dividido por 12 meses do ano. Esse é o total de AIHs que cada município tem. Agudo deve ser alguma coisa em torno de 120. Quando internou 120, só se houver nova remessa, às vezes consegue transferência, aí existe a possibilidade de nova internação. Então, a partir do dia 1º de abril, vai ter internações novamente. Dizer que...
Vossa Excelência tem um minuto para cumprimentar a...
Dizer que a decretação de estado de emergência é um ato de muita responsabilidade, porque o município, quando decreta esse ato, ele é referendado pelo governo do estado e é feita uma vistoria muito grande pela Defesa Civil do estado. E acredito, assim, embora acredito até que sejam justas críticas à administração municipal relacionada a alguns fatos, mas pela responsabilidade que se deve ter na decretação de estado de emergência, acredito que esta semana, ou no máximo outra semana, é o momento bom do município decretar estado de emergência, visto principalmente da quebra da safrinha do milho. Nós temos dois produtos fortes economicamente, que é o fumo, que é o arroz, que não teve prejuízos, são levados em conta pela Defesa Civil, e o milho da safrinha que foi perdido, e o motivo da falta de água, talvez seja os motivos mais justos para hoje se decretar. Conversei hoje com o secretário Hervedo, que também está acumulando a Secretaria da Administração, e está a caminho para se decretar esta semana. Depende da vontade do prefeito municipal, mas provavelmente será feito. Seria, senhor presidente.
Eu também faço a minha manifestação no pequeno expediente. Quero cumprimentar as pessoas que se encontram na galeria e os ouvintes da Rádio Agudo. Também que tive esse fim de semana, sábado e domingo, dando uma volta pelo interior do município. Chegando em várias casas de colonos, a gente sentiu a preocupação muito grande desses colonos também quanto à seca. Mesmo olhando certas lavouras, a gente até se entristece por ver um produto lá na lavoura daquela qualidade que está ficando, com o milho secando, milho muitas vezes empenduando, que precisa de uma chuva, e não vem. Eu tenho visto até certa explanação de certos técnicos, que colonos até se expressaram para a gente, que ouviram, que dizem que o fumo deu bem, que a colheita do milho é outra coisa. Eu acho que o milho com o fumo não tem nada a ver. Eu acho que o nosso prefeito tem que olhar mais para a prática, sair, dar uma visitada no nosso interior, ver de perto o que os nossos colonos estão passando, o gado passando muitas vezes sede, sem ter uma grama para comer, estão secando dia a dia, colonos puxando palhas secas para dar para os seus animais. Eu acho que está na hora dele pensar e rever isso aí, e de imediato passar o nosso município a decretar de emergência. Então, passemos o espaço da tribuna livre, por estar prejudicada, não haver escrito. Passamos em seguida para o grande expediente, onde discurso os vereadores. Beto Miller.
Senhor presidente, não farei uso desse espaço.
E o vereador Ari Anunciação.
Senhor presidente, senhor secretário da mesa, a minha saudação, prezados colegas, vereadores, meus cumprimentos, visitantes nessa casa, minha saudação, aos ouvintes da Rádio Agudo, também meus cumprimentos. Eu venho a essa tribuna hoje à noite para fazer considerações no espaço do grande expediente que me é concedido, acerca de um assunto que vem tratado no projeto de lei número 11/2004, legislativo. Projeto que vem da mesa, assinada pela direção da mesma, cujo projeto trata do aumento concedido já aos funcionários do município, na ordem de 15,5%. Cujo aumento nós, por ocasião da aprovação, deveria ser estendido também ao prefeito, aos vereadores e ao vice-prefeito. E por um acordo que fizemos, referido aumento não deveria atingir essas três categorias. Hoje, por uma questão já explicitada aqui, explicada no próprio projeto, a porta é essa casa, e é bom que se faça esclarecimento a respeito do projeto, a porta é essa casa, esse projeto que trata exatamente desse assunto. É uma necessidade ordem legal a mesa colocar esse projeto em discussão para posterior aprovação ou rejeição no plenário da casa. é sabido, e aqui inclusive já vem com a, já vem esse projeto com o seu final definido pelos membros da mesa, dizendo que não votariam a favor desse projeto. Eis que nós já tínhamos definido essa questão, ainda que extraoficialmente, antes da sessão que aprovou o aumento para os funcionários. Portanto, quem tem dúvidas, teria dúvidas de que a Câmara aprovaria esse projeto, me parece que hoje haveremos de tirar essas dúvidas. Eu fui um dos protagonistas de que esse aumento não deveria, de forma nenhuma, ser concedido ao prefeito, ao vice e aos vereadores, porque entendia que estes cargos já estariam com seus subsídios bastante elevados em relação à receita do município de Agudo. Eu penso que esse projeto vem simplesmente para efeitos de legalização da negativa do aumento. E fico tranquilo em verificar aqui a posição dos membros da mesa, em dizer que simplesmente esse projeto é para efeitos de legalização das negativas desse aumento. E faço um apelo a todos os vereadores, que consciente das dificuldades porque passa o município de Agudo, e não só o município, o Estado também, a União também, e nós, como agentes políticos, devemos, sob todas as formas, dar o primeiro exemplo para os demais políticos, que muitas vezes usufruem da sua condição de legislador para obterem benefícios, eu diria até indevidos ou injustos em relação aos demais funcionários que trabalham para a comunidade. Agudo, o prefeito está percebendo hoje próximo a R$ 8.000 por mês. O vereador, R$ 1.400. E o vice-prefeito está em R$ 2.300 ou R$ 2.400 por mês. Eu não sou irresignado com quem ganha, ou com quem não ganha muito, ou com quem ganha menos. Eu acho que é uma questão eminentemente de justiça. O município que tem uma receita de 12 milhões anuais não pode se dar o luxo de pagar ao prefeito mais que o governo do Estado, o que o Estado paga ao seu governador. Também não se pode dar o luxo de pagar salário elevado ao cargo de vice-prefeito, que não exerce nenhuma função no executivo. E também não tem por que pagar exagerado subsídio aos vereadores, que é o nosso caso, que temos uma sessão por semana aqui na nossa Câmara. Então, essa questão do aumento, me parece que será definida hoje, e desde já, como líder do PMDB, eu compartilho com aquilo que já havia prometido na sessão de aumento aos funcionários, de não conceder o aumento aqui previsto para os agentes políticos, e conclamar aos vereadores que, após a rejeição desse projeto, começamos a tratar de imediato o valor dos subsídios do prefeito, do cargo de vice-prefeito e dos vereadores para a próxima legislatura, a fim de que, após feitas convenções partidárias para a próxima eleição que se avizinha este ano, não se tenha a desculpa deste ou daquele de dizer que vai ser candidato sem saber quanto vai ganhar. Então é necessário que nós, como vereadores hoje, responsável pela determinação dos valores que serão pagos ao prefeito, ao vice e aos vereadores da futura legislatura, deixamos essa questão para a pós-eleição. Sempre há, depois, os interesses políticos, partidários e particulares, que muitas vezes não se coadunam com a realidade das questões. Por isso é necessário que nós tenhamos esta responsabilidade de imediatamente começarmos a tratar esse assunto, até porque a lei orgânica determina que nós tenhamos que deliberar sobre esse assunto até o mês de junho desse ano, face à eleição que teremos no mês de outubro do corrente ano. Por isso, eu fico feliz em ver aqui já a posição de 3 vereadores dessa casa. Comigo é o 4º que votará contra esse projeto de aumento do subsídio do prefeito, vereadores e vice-prefeito. Quero cumprimentar a direção da mesa, dizendo que é uma decisão acima de simpática, corajosa e, sobretudo, de grande interesse público para o município de Agudo. Muito obrigado.
Lembramos que para a próxima sessão estão inscritos os vereadores Aldo Opp e Wilson Dias. Havendo matéria para a ordem do dia, solicito nova verificação de quórum.
Continuam presentes todos os vereadores, portanto, temos quórum para instalar a ordem do dia.
Havendo o número de vereadores suficientes, abre-se a ordem do dia, na qual tramita as proposições. Peço que o secretário anuncie as matérias.
Nós temos na ordem do dia, senhor presidente, o requerimento de autoria do vereador Wilson Dias, que requer que, ouvido o plenário, seja instalada sessão extraordinária após essa sessão ordinária, e tão antes quanto possível, para na ordem do dia ser deliberado o projeto de lei 11 do Executivo.
Projeto legislativo. Passemos em discussão o requerimento do vereador Wilson Dias, projeto número 11 do legislativo 2004. Se nenhum dos vereadores se manifesta, colocamos em votação. Os vereadores a favores, fique sentados, contrários, se levante. Aprovado por unanimidade. Deliberado todas as matérias, encerramos a ordem do dia. Anunciamos a pauta desta sessão, onde tramita as seguintes proposições. Peço que o secretário faça a apresentação.
Em primeira sessão de pauta, senhor presidente, encontra-se o projeto de lei número 11 do Legislativo, que é de autoria da mesa diretora, e que altera a redação do caput e do parágrafo 1º do artigo 2º da Lei 1330/2000, que dispõe sobre o subsídio dos vereadores e os artigos 2º e 3º, com os incisos 1º e 2º da Lei 1331/2000, que dispõe sobre o subsídio do prefeito e do vice-prefeito municipal, por revisão dos valores em 15,45%. Ainda em primeira sessão de pauta, o projeto de resolução número 1/2004, que autoriza a Câmara Municipal de Agudo participar da premiação do evento Canta Agudo. Em segunda sessão de pauta, encontra-se tão somente o projeto de lei número 10 do Executivo, que dispõe sobre a concessão de incentivo financeiro adicional para os agentes comunitários de saúde e da outras providências.
Anunciadas as matérias, abre-se a inscrição para até 4 vereadores.
Wilson. Paulo.
Carlito.
Ari.
Está com a palavra o vereador Wilson Dias.
Senhor presidente, colegas vereadores, aos que atentamente acompanham os trabalhos da Câmara, eu gostaria de me manifestar em relação à matéria já comentado, inclusive, no grande expediente pelo colega vereador ali na anunciação, é no que se refere à alteração e alteração da redação do caput e do parágrafo 1º do artigo 2º da lei 1330, que dispõe sobre os subsídios dos vereadores dos artigos 2º e 3º, com os incisos 1 e 2 da lei 1331/2000, que dispõe sobre o subsídio do prefeito, do vice-prefeito, por revisão dos valores em 15,45%. Dizer inicialmente que, em determinados momentos, na vida política, nós passamos por algumas situações, até mesmo de constrangimento. E hoje, ao contrário, ao fazer parte da mesa diretora e fazer parte da atual legislatura, e ao me deparar com este projeto de lei, com a numeração 11/2004 do Legislativo, quero dizer que me sinto feliz em poder legislar em relação a este assunto. E entendo também, senhor presidente e colegas vereadores, que vivemos nós, 9 vereadores desta legislatura, um momento histórico. E estamos, acredito, agindo com coerência e justeza ao fazer tramitar matéria desta natureza. Me sinto feliz em fazer parte da mesa diretora que toma essa iniciativa. E em diversos momentos conversou com a direção da casa para encontrar o melhor caminho e tratar sobre este assunto. Lá fora, estou certo de que muitos não acreditavam que os vereadores fossem abrir mão de um reajuste de 15,45%. Ao tramitar essa matéria, ao fazer tramitá-la, a mesa diretora está dando uma demonstração de grandeza muito grande e gostaria que essa grandeza fosse bem absorvida pela população, porque nós não só estamos preocupados em legislar a favor da população, como preocupados estamos em fazer com que a justiça se estabeleça. Aprovamos o reajuste para os servidores e estamos hoje apresentando esse projeto e no pezinho do projeto, deixando bem clara a nossa manifestação como membros da mesa de que a proposta está sendo apresentada e que nós de antemão estamos propondo a rejeição da matéria. Isto significa dizer que abrimos definitivamente e de forma oficial mão dos 15,45%. E não só nós vereadores, também extensivo ao prefeito municipal, que acredito concordar conosco, e a vice-prefeita municipal já manifestou a sua posição a alguns colegas no sentido de que não seja repassado também para ela esses 15,45%. Amadurecimento, esta é a palavra que encontro no momento para atribuir a todos os vereadores, certos que votarão pela rejeição dessa matéria.
Passamos a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Senhor presidente, colegas vereadores, também quero me manifestar a respeito do projeto de lei 11/2004, de autoria da mesa diretora. Quero, em primeiro lugar, parabenizar a mesa diretora e também ao servidor da casa por terem chegado a este documento oficial, que era a minha preocupação de que realmente fosse colocado a votação oficialmente este acordo feito verbalmente no momento que foi votado o aumento dos funcionários do município de Agudo. Me lembro que naquela ocasião me levantei contra esse aumento que eu achava que era muito alto, principalmente para os altos salários que alguns recebem em nosso município, aí incluindo o prefeito, a vice e os vereadores. Naquele momento estavam aqui muitos servidores da casa, que eu acho que não entenderam a minha posição e me vaiaram. Eu gostaria que eles estivessem aqui hoje para me aplaudir no momento que eu vou votar contra o meu próprio aumento. Era isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Carlito Schiffelmann.
Senhor presidente, também faço referência ao projeto de lei 11/2004, principalmente em função de que, na época, quando a gente fez um acordo para que esta matéria fosse encaminhada desta maneira, com esse parecer contrário, inclusive agora da mesa diretora, tem vereador, talvez, que entendeu mal minha posição, me acusou de eu não ser a favor de dar esse reajuste. De ser a favor de que os vereadores conseguissem o reajuste. E na época, me lembro bem que deixei uma posição muito clara de que acreditava que todos que têm cargo eletivo no município de Agudo, prefeito, vice, vereadores, têm um salário muito alto, principalmente em função daquilo que acontece na nossa economia, principalmente aquele pessoal que planta arroz, aquele pessoal que planta fumo. Se nós fizermos essa relação, a gente vê que realmente os salários de vereador, vice e prefeito são muito pouposos aqui no município de Agudo. Mas, de outra forma, também, se nós fizermos a avaliação, os próprios salários dos servidores municipais, alguns ganham muito pouco e alguns ganham demais. Essa é uma grande realidade que existe. Eu vi agora, na última semana, o edital do concurso público da Prefeitura de Santa Maria, que é um município com economia muito mais forte que o município de Agudo, e a gente vê que um médico, 20 horas, começa com um salário de menos R$800. Quando aqui no município de Agudo, com o último reajuste, deve estar alguma coisa em R$2.000 e poucos. Então, a discrepância muito grande que existe, não que os médicos não mereçam, acho que com todo o respeito a eles, o nosso município, nosso quadro de servidores está muito bem qualificado com essa classe, mas são relações assim, que a gente faz com municípios, inclusive Santa Maria é um município de porte muito grande, e que a gente vê que existe uma discrepância muito grande. E assim vai, motorista, acho que a prefeitura de Agudo é quase o dobro a Santa Maria, vale para a área da saúde, né, que existem inúmeras funções. Então, acredito que no futuro talvez deva haver uma revisão muito grande o que acontece a respeito do salário de servidores municipais. E dizer que o governo Lauro foi sempre muito generoso nessa área. Mas também dizer a respeito do projeto de resolução 1/2004, que dias atrás a prefeitura foi acusada que está preocupada com festas e festas e festas de garota verão. E nós temos hoje aqui a Câmara, que está entrando também com R$600 para repassar o Canto Agudo. Muito bom evento, com todos os elogios, mas, infelizmente, tudo que é feito hoje, o município tem que ter parceria e a Câmara está entrando também. Amanhã, depois, vão ser criticados. Era isso, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Ari Anunciação.
Senhor presidente, prezados colegas, ouvintes, pessoas presentes, eu volto a fazer considerações sobre esse projeto de lei para dizer que, especialmente o vereador Paulo, que foi na época, naquela oportunidade, um dos meus companheiros nessa luta pela não aprovação desse valor e percentual para os agentes políticos, dizer ao Paulo que essas questões, muitas vezes, num primeiro momento, nos traz dissabores, tristeza, por muitas oportunidades não sermos compreendidos por aquilo que pretendemos e desejamos. Porém, no final, estamos aqui com um projeto que deverá ser concluído pelo nosso desejo de não aprovação desses aumentos, pela razão pela qual eu cumprimento o amigo e colega, dizendo a ele que todos os vereadores estão conscientes dessa responsabilidade juntamente conosco e haveremos de fazer justiça nessa questão. E alertar as administrações, a administração que está aí, e também a nós políticos, que por certo seremos continuadores da administração que vindoura, de que hoje o Estado, a nação, está vivendo problemas dramáticos em relação a pagamento de funcionários. E se nós verificarmos o Rio Grande do Sul, por exemplo, e o próprio país, o próprio Brasil, mas pegando como parâmetro o Rio Grande do Sul, nós vamos verificar que a grande questão salarial está justamente nessas grandes categorias que eu chamo de castas, que se incrustam nos poderes e manipulam os vencimentos a seu belo prazer. Se nós olharmos o Estado do Rio Grande do Sul, vamos ver um poder judiciário ganhando altos salários. Vamos ver uma procuradoria ganhando altos salários. E isto faz com que, muitas vezes, o pequeno, aquele que precisa de um aumento, não consegue obtê-lo, porque a receita do Estado, a receita dos governos, não permite que se possa dar um reajuste melhor para as categorias menos favorecidas. Vejam, senhores, hoje que o Rio Grande do Sul enfrenta uma greve no magistério. O país, a nação, na Polícia Federal, com a greve que traz transtorno enorme ao país. E não se diga que o salário de um policial federal é pequeno. Se você comparar com um assalariado médio, a Polícia Federal está ganhando muito bem. E o governo, naturalmente, não tem recursos, não tem de onde tirar para conceder aumento para uma categoria desse tipo. E aí é importante que os políticos tomem consciência da responsabilidade na hora de aprovar esse tipo de aumento. Vocês verificam que o Supremo Tribunal, há poucos dias, determinou o salário máximo deles em 19 mil e uns quebrados. E me parece que para os estados foi aprovado, está sendo aprovado no Senado e na Câmara Federal, um salário mínimo, o máximo de 15 mil reais. Salário máximo de 15 mil reais. É muito para um estado como o nosso. E é muito, como se disse aqui hoje também, que se tem um salário para prefeito superior já o que está aí. Quase 8 mil é muito dinheiro. Para o vice-prefeito, 2.400 também é muito, como para vereador aqui em Agudo, 1.400 também é bastante. Por isso, a nossa responsabilidade de, daqui a poucos dias, estabelecer um parâmetro para as futuras legislaturas que vêm no próximo ano. Muito obrigado, senhor.
Encerrada a pauta, anunciamos o espaço das explicações pessoais. Abre-se a inscrição para a manifestação de até 5 vereadores.
Reni.
Está com a palavra o vereador Reni.
Senhor presidente, colegas vereadores, eu quero neste espaço abordar um assunto que já foi mencionado na sessão de hoje e que diz respeito especialmente e principalmente ao perímetro urbano, que é a iluminação pública. Iluminação pública muito deficiente, a cidade em diversas regiões, praticamente às escuras ou penumbra, e as reclamações vão se somando. E especialmente durante as duas últimas semanas, estes pedidos foram chegando, estas reclamações nos foram trazidas e, inclusive, durante a semana que passou, estive no setor e na manhã de hoje ainda, quando fomos tranquilizados de que a secretaria responsável pela iluminação pública, a Secretaria da Agricultura, adquiriu as lâmpadas que chegaram na sexta-feira última, sexta-feira da semana passada. E hoje, segunda-feira, de acordo com as informações, este trabalho de reposição de lâmpadas queimadas começou com toda a intensidade, o que deverá se prolongar também durante os próximos dias. Mas a nossa preocupação também vai além da simples troca de lâmpadas queimadas, mas dirige-se especialmente em relação a um projeto que deva ser elaborado visando a melhoria da iluminação pública em nossa cidade. Imagino que o setor competente deva ter esta grande preocupação de elaborar projeto para melhorar a iluminação em termos gerais. Talvez um novo sistema deva ser implantado, o que inclusive já vem sendo apontado há mais tempo. Está na hora de trabalhar em cima disto para que a nossa iluminação não fique apenas na reposição de lâmpadas, e sim que seja efetivamente elaborado e executado um projeto de melhoria. Também em relação à estiagem, no dia de hoje, na Secretaria da Agricultura, obtive a informação de que na próxima quinta-feira acontecerá a reunião do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural. E este conselho é integrado por pessoas de diversas localidades do interior do nosso município. E segundo informações da Secretaria da Agricultura, a estes conselheiros foi solicitado de que naquela reunião, na próxima quinta-feira, tragam informações consistentes sobre a realidade existente nas localidades do interior em consequência da seca. Então nós aguardamos que, se eventualmente até lá nenhuma medida for tomada de concreto por parte do Executivo Municipal no sentido da decretação deste estado de emergência, que estas informações dos integrantes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Rural sejam consistentes e suficientes para convencer a administração municipal para tomar esta medida legal e que, se for tomada, virá certamente beneficiar todo o nosso município, especialmente aqueles produtores atingidos pela estiagem. Obrigado, senhor presidente.
Passamos a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Senhor presidente, colegas vereadores, comunidade que nos ouve, eu ainda nesse espaço quero manifestar também a minha preocupação quanto à questão da saúde no município de Agudo. Há pouco tempo a comunidade foi chamada para um plebiscito, para uma posição referente à questão da troca de coordenadoria de Cachoeira do Sul para Santa Maria. Acredito eu que, se isto foi feito, houve um embasamento jurídico para que esse plebiscito acontecesse. E lá 90% dos que estiveram, mais de 90%, votaram a favor da troca da coordenadoria para Santa Maria. E não podemos agora deixar que a comunidade fique acéfala quanto à questão de consultas de especialistas em Santa Maria, que não estão acontecendo mais. Isto é muito preocupante e é urgente que a área da saúde tome providências, até conforme já falou o vereador Carlitos, que seja na área jurídica para resolver essa questão, pois não podemos brincar com essa questão de Cachoeira ou Santa Maria não querer que o município de Agudo troque de coordenadoria. Eu acho que a questão da saúde não é motivo de jogatina entre um município e outro. Precisa ser resolvido de imediato e, se for necessário, conforme já foi dito, que seja na área jurídica, mas que a população tenha uma notícia. Outra questão que eu quero me referir também, quanto à questão do plantio do milho, que foi falado na Rádio Agudo, e hoje também o colega vereador Reni falou quanto à questão do atraso no plantio do milho. Eu não concordo com essa questão de querer culpar os agricultores por este atraso, pois se existe um culpado que isto está acontecendo, isto é uma lei federal, uma lei estadual, e que nós muito já debatemos aqui nesta casa, que é a questão da proibição da roçada de capoeirões em nosso município, em todo o Rio Grande do Sul e Brasil. Isto aí está fazendo com que os agricultores ficam acuados e podem somente plantar na Aresteva do Fumo. Isto está levando a eles a atrasar o plantio. Por isso precisamos culpar, sim, não os agricultores, mas sim esses que fizeram a lei e não dão mais oportunidade para que os agricultores possam plantar o seu milho nas suas roçadas na época certa, como faziam há muitos anos atrás. Seria isso, senhor presidente.
Regimentais, convoco os senhores vereadores para a sessão extraordinária que será instalada após esta e bem como para a sessão ordinária na próxima segunda-feira, dia 5 de abril. Agradeço a presença dos senhores vereadores e a atenção dos munícipes. Está encerrada a sessão. Uma boa noite.